Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Eduardo, achando-se a sós na varanda, debruçou-se sobre o parapeito e com a cabeça entre as mãos nos refletia sobre as ocorrências daquela tarde. A estranha perturbação em que caíra Paulina no fim da conversação que com ele tivera lhe causava a mais dolorosa impressão. Já por vezes lhe despontara no espírito a suspeita de que Paulina havia concebido amor por ele, por maior que fosse o que o cuidado e o esforço desta em ocultar seus íntimos sentimentos, e esta ideia o afligia sumamente. Foi de alguma sorte de propósito para zondar o coração da menina e atatalhar os progressos de uma paixão à que não podia corresponder, que Eduardo não hesitou em fazer-lhe a relação do amor que consagrava a outra. Compreendeu, claramente, quanto extremo de paixão abrasava aquela alma cândida e sensível, cuja paz viera perturbar com seu aparecimento a um tempo providencial e desastrado. Teve infinita pena dela e arrependeu-se mil vezes das palavras que dissera e da cruel revelação que lhe fez sem calcular as consequências. Teria sido menos cruel deixá-la na incerteza e encarregar ao tempo e à ausência a cura de um mal que ele com suas palavras não fez mais que exacerbar. Além disso, existia a consideração de que Robert reputava Otávio um rival e não podia encará-lo com bons olhos. Somente o velho chefe da casa não tinha para com ele prevenção alguma. Achava-se, pois, Eduardo em posição de melindrosa naquela casa, e sua estada ali por mais tempo não poderia deixar de produzir nas cenas gradáveis e funestos resultados. Era-lhe, pois, forçoso e indispensável deixar o mais breve possível aquela fazenda, e quanto mais pensava e refletia, mas se firmava nessa resolução. Destas reflexões o veio despertar Robert, que se aproximando bruscamente, disse-lhe em tom áspero e seco. Senhor Eduardo, é preciso que sem mais demora o senhor saia desta casa. Eduardo olhou para ele espantado. O que está dizendo o homem? Respondeu-lhe. É preciso que o senhor saia quanto antes desta casa, se não quer que o que eu ouvo, senhor, nos ponhamos a perder. Eduardo é assomar-se, mas refletiu que nenhum proveito tirava em brigar com aquele simples e estouvado rapaz. Reputou-se e respondeu-lhe. Senhor Roberto, eu por ora acho-me muito bem aqui e nem vejo motivo algum para pôr-nos a perder. Os donos da casa creio que nem por sombra pensam em despedir-me e como quem quer o senhor enxotar-me. Se o dono da casa soubesse que o senhor anda querendo lhe desencaminhar a filha... Alto lá, senhor caluniador, devagar com isso. Onde e por que modo viu o senhor que eu faltasse ao respeito no mínimo ponto que fosse astra? De Paulina, se aturo com paciência suas sandices, não estou de ânimo a águenda em tar tão infame calúnia. Sandeu e caluniador será ele. Veja onde está e com quem fala. Olhe que não sou nenhum capira tocador de burros, arrieiro ou capataz de tropa. Cuida que não ouvi, ainda agora, ali debaixo da gameleira. Com esta arreirada Eduardo é perdendo a paciência. E posto que nenhuma arma tivesse consigo, e se achasse ainda fraco, e em convalescença para poder medir-se com um atleta amado de faca e cassete, e em pleno gozo de saúde e robustes, já de punho fechado se dispunha a responder-lhe com meia dúzia de sopapos, quando uma ideia que atravessou-lhe o espírito deteve-lhe o braço. Ouviu o que, senhor Amanza Garrote, despertou ele. Fale, não esteja a me impacientar com suas meias palavras. Ouvi sim. Ouvi o senhor estar se derretendo todo e dizendo melúrias à minha prima, até por sinal, que estava lhe falando assim. Hei de amá-la sempre, nunca mais hei de deixar de amá-la. A estas palavras, Eduardo, apesar triste grave disposição em que se achava, apesar da impaciência e indignação que lhe causavam as impertinências e impropérios do primo, não pôde conter uma gargalhada. E o senhor ainda ri-se, bradou Roberto enfurecido, e avançando com gesto ameaçador. Tenha a mão lá, senhor Roberto, disse Eduardo segurando-lhe brandamente o braço. O caso não é para brigarmos. Como não? Queria ainda mais. Ora venha cá, escute um pouco, senhor Roberto dos meus pecados. Eis aí a que nos podem levar as aparências. Um engano da sua parte o ia levando a praticar desatinos contra uma pessoa que nunca ofendeu e nem lhe deseja mal algum. Mas o senhor está desculpado, pois de certo não ouviu toda a conversa e era fácil enganar-se. Ouvir mara quê? Foi de sobre o que eu ouvi. Não é assim. Homem de Deus, tenha paciência e escute-me. Sua prima vendo-me ali sentado sozinho e pensativo, perguntava-me a razão por que ando triste, e se já estava aborrecido de estar aqui. Eu respondi-lhe e achava muito bem nesta casa, porém que tinha muitas saudades de minha terra, e principalmente de uma pessoa de lá, de uma moça a quem quero muito bem, com a qual, se Deus não mandar o contrário, tenho de me casar. Era dessa moça que eu dizia à sua prima que nunca hei de deixar de amá-la. Vá contar-se mais adiante, que por cá não pega. Com essa ainda não me embaça, Sr. Eduardo. Oh! Se necessidade tenho eu de enganá-lo. Não creia que a pura verdade jurou por minha alma, e se isto não basta, pode perguntar à pró de Paulina. Ao ouvir a explicação de Eduardo, Roberto sentiu no íntimo da alma uma alegria, um alívio como há muito tempo não experimentara. Parecia que lhe tinham tirado um enorme peso do coração, e tomando a mão de Eduardo, disse-lhe com efusão: Perdoe, meu amigo, agora vejo que fui um grosseiro, um estonteado. Mas o senhor bem deve saber que onde há amor há ciúme e eu. Não posso negar que era um bem a minha prima. O ciúme é um inferno. Faz gente dar por paus e por pedras sem saber o que faz. Ai! Eu mesmo estou envergonhado. Mas esqueçamos-nos disso, Sr. Eduardo. Aperte esta mão e fiquemos amigos como dantes. Pois não, Sr. Roberto, amigo sempre como dantes. O senhor tem toda a desculpa. O caso não era para menos. Mas espero que fique firmemente, acreditando que eu nem de leve sou capaz de faltar ao respeito nem desencaminhar a quem quer que seja. Quanto mais senhora sua prima, a quem tributo maior respeito, simpatia e até admiração, que de tudo isso ela é merecedora. Mas assim a menor dose de amor, porque, como já lhe disse, tenho o coração ocupado e minha palavra comprometida com outra. Isso eu queria saber. Agora sim, posso ficar com o coração sossegado, já que o senhor me afirma e jura que não quer bem ter pretensão alguma sobre minha pinquequinuma. Sim, senhor Roberto, atalhou Eduardo acudindo ao embaraço do pobre rapaz e adivinhando-lhe o pensamento. Juro-lhe pelas cinzas de meu pai, que sinto pela Hardy Paulina muita afeição, mas que essa afeição em nada se parece com amor, e juro-lhe também que nunca em dias de minha vida porei o menor embaraço, nem servirei de estorvo por qualquer modo que seja ao seu amor e ao seu futuro casamento com ela. Bem sabe que sou paulista, e quando um paulista jura. Nem é preciso jurar, basta dar sua palavra, nem que lhe cortem a cabeça, é capaz de faltar a ela.
Muito bem.
Viva isso, meu amigo. Assim é que eu gosto de homem. Toia que aqui havemos de ser sempre amigos. E a Deus, não quero aborrecê-lo mais. Boas noites. Já era noite fechada. Eduardo recolheu-se a seu quarto cada vez mais firme na resolução de derrete o mais breve que lhe fosse possível daquela casa, onde o acaso o havia conduzido para ser sem o querer a chave do enlace de um drama, cujo desfecho poderia ser fatal. Quanto a Roberto, esse respirava enfim desafogado, com o espírito livre do pesadelo que o perseguia, isto é, ciente de que um homem como o era o senhor Eduardo, de tanto mérito e galhardia, longe de ser seu rival, morria de amores por outra. Portanto, apenas dele se despediu, andou por todos os cantos da casa e podia penetrar a cata da prima a fim de expandir um pouco com ela o contentamento de que se achava possuído. Debalde, a pobrezinha tinha-se encerrado em seu quarto e nessa noite ninguém mais lhe viu o rosto. E o simples primo não compreendia que aquilo mesmo que tanto prazer lhe causava levara angústia mortal ao coração de sua prima. Daí a 2 dias Eduardo despedia-se da casa do Sr. Joaquim Ribeiro, depois de se trocarem de parte a parte os mais vivos protestos de eterno reconhecimento e amizade, e depois de ter Eduardo renovado em ar em particular a Roberto o juramento de nunca ter pretendido e nem tender para o futuro ao amor, nem a mão da senhora Paulina. Ao apertar na despedida a mão desta, sentiu que estava gelada e que agitava um tremor convulso que ela procurou disfarçar retirando-a prontamente. Eduardo, como fica dito, sentia por ela a mais viva e terna simpatia, compungiu-se dentro da alma, e não pôde conter as lágrimas que lhe rolavam pelas faces. Paulina as viu e não pôde chorar, porque a angústia lhe havia secado a fonte das lágrimas. Da janela de seu quarto ela viu Eduardo sumir-se além das últimas colinas. Nesse momento os ouvidos lhes uniram, e seus olhos se escureceram. Pareceu-lhe que o túmulo a devorava em vida, e que sua alma se afogava nas trevas da noite eterna.